Também quero perguntar, o irmão mencionou aqui, mas quero tornar a perguntar se tem alguém que quer que oremos por você em relação à enfermidade, alguém enfermo aqui? Presente? Se tiver, os irmãos têm toda a liberdade de vir. E queremos impor as mãos, se assim for, né? Não há ninguém? Então, graças ao Senhor. O Jair acabou aqui falando no final. E quando o Senhor anima o povo em relação a que eles perseverassem no Senhor, quando Esdras leu o livro da lei, depois que o povo voltou do cativeiro, então, diz a palavra de Deus que desde as 6 da manhã até o meio-dia foi lido o livro da lei, e o povo, desde o menor até o maior de idade, eles receberam a palavra de Deus, choraram de grande alegria, porque o Senhor estava restaurando o coração deles para continuarem servindo o Senhor em Jerusalém, de onde eles tinham retornado, no caso de Babilônia. Então, que surgiu essa palavra que nós sempre dizemos, está dentro desse contexto. Ele disse: não choreis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, a alegria do Senhor, ela é a nossa força quando a palavra de Deus, ela tem poder na nossa vida. A alegria do Senhor, ela não é um êxtase da alma, né? Não é aquele momento sentimental. Existe o lado de sentimento normal e existe a alegria produzida pela palavra de Deus. São duas coisas completamente distintas. Às vezes acontece alguma coisa conosco, né? É natural que possamos tendenciar para o sentimento. Se é algo difícil, nos entristecemos. Se é algo mais ao nosso favor, nos alegramos. Mas ainda isso é da alma. Agora, quando a palavra do Senhor, ela está operando dentro de nós, quando o Espírito Santo está movendo o nosso coração, quando a palavra do Senhor está restaurando a nossa vida, quando ela é viva e eficaz dentro de nós, então é essa alegria que o Espírito Santo mencionou pela boca de Esdras. Ele disse: a alegria do Senhor não é uma alegria da alma, é a alegria do Senhor. Ele disse: é a vossa força. Então, em todo tempo, irmãos, que a palavra do Senhor, ela realmente nos traga essa força que produz em nós uma alegria, não na alma, mas uma alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Claro que só prova isso quem permite que a palavra do Senhor seja viva e eficaz na sua vida. Então, irmãos, independente de tudo que passarmos, a alegria do Senhor pode continuar sendo em todo tempo a nossa força. Por isso que o Tiago disse: tende grande gozo quando cairdes em várias provações ou aflições. Parece um contrassenso, né? Como que alguém em aflição pode estar alegre? É um contrassenso se nós pensarmos que essa alegria é da alma, mas se entendermos que essa alegria, ela é produzida pela obediência à palavra de Deus. Então, independente, seja no momento de aflição, ou seja no momento que julgamos que não estamos sem aflição, a palavra do Senhor, ela é poderosa, e a alegria do Senhor pode ser permanente dentro dos nossos corações. Isso o mundo não conhece, irmãos. O mundo não sabe dessas coisas. E isso é participado aos filhos de Deus. Por isso que ser um filho de Deus é realmente receber um poder investido da parte dos céus. Ser um filho de Deus é uma transformação espiritual. E na mesma hora demanda dos céus um poder na nossa vida, um poder espiritual que nos dá condições de entender e de viver uma realidade não terrena, mas proveniente de Deus. É disso que eu queria falar um pouco, irmãos, porém mostrando na questão de ser um filho de Deus, o próprio amor de Deus. A nossa vida cristã, ela começa com o amor de Deus. E ela, podemos dizer que se encerra nesse mundo com o amor de Deus, e ela prossegue para a eternidade com o amor de Deus. O amor de Deus é a única coisa que nós experimentamos nesta terra, e ela nos segue para a eternidade. Nós vamos ver isso. E também, o próprio amor de Deus, não olhando para o lado sentimento, mas para a pessoa de Jesus Cristo, ao que dar a entender as Escrituras, é que esse amor ele é ascendente à medida que nós vamos conhecendo o Senhor e vivendo a realidade celestial. É muito tremendo isso, irmãos. Eu tenho procurado prestar atenção nisso e também tenho olhado para alguns irmãos que já são de tempo no Senhor e tenho percebido que eles têm tido a mesma atitude, visto o Senhor pelo amor do Senhor, né? Tudo começa pelo amor e não se encerra pelo amor, continua. Então abra, por favor, em João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, Eu quero ser compacto, breve, porém quero poder esclarecer mais que o Espírito Santo me der graça para esclarecer. Esse texto talvez seja um texto universal. O mundo todo acho que conhece esse texto, né? Mas não basta conhecer, irmãos. Naquele diálogo ali entre Jesus e Nicodemos, o Senhor diz assim, no verso 12, se vos falei de coisas terrestres, estou lendo, eu falei primeiro João, né? É Evangelho de João, capítulo 3, verso 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, o Senhor. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto que é universal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas o verso 16 diz assim, porque Deus amou, e diz, Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho Jesus Cristo. Encontramos uma das características do amor de Deus, irmãos, é a doação, né? Deus amou o mundo. Não tem como mensurar o tamanho desse amor. João narrou assim, de tal maneira. E a maior expressão de grandeza está expressa na pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Não há nada maior do que a pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então Deus deu o seu Filho ao mundo para que, na expressão dele de amor, todo aquele, todo homem debaixo desse céu que cresce no Filho de Deus sairia da condenação, conhecendo o que é a condenação ou não conhecendo o que é a condenação, porém, se o homem cresce neste grande amor de doação de Deus, o homem sairia do seu estado espiritual de morte e passaria a viver. Essa é uma das maiores expressões da Bíblia de grande e tremenda bondade de Deus sobre os homens dessa terra, irmãos. Quando João narra isso, essa expressão de tal maneira, realmente não poderia ele expressar de outra forma, a não ser colocando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos a história que o Filho de Deus desce a esse mundo, né? E agora toma os nossos pecados e crava-os todos lá na cruz. Isso não é só história. Sim, é história porque aconteceu. É fato, aconteceu, é verdadeiro. Mas isso tudo teve uma eficácia de grande amor de Deus, porque quando o Senhor Jesus, ele estava ali no Calvário, na agonia da morte, então quando o seu sangue é vertido lá no Calvário, ele rende o espírito e falece na carne. Ali estava sendo consumada parte do propósito de Deus de grande misericórdia sobre toda esta terra. Um dos maiores atos de misericórdia de Deus foi quando Jesus, lá no topo da cruz, ele diz: Pai, tudo está consumado. Ele rende o Espírito e passa desta vida para a morte. Bom, os irmãos conhecem a história. Antecipadamente, ele disse que a morte, o sepultamento não iria detê-lo. Ao terceiro dia, ele ressuscitaria, e assim se cumpriu. Graças a Deus, né? João também fala isso, irmãos, dizendo que todo aquele que nele creu se tornou um filho de Deus, né? E deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram, aos que continuam crendo e aos que ainda vão crer. Receberão um poder, é um poder ser um filho de Deus. Sim, é um poder. Um pouquinho atrás, no capítulo 1, verso 11, ele diz: Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Bom, aqui diz que é um poder. Nenhum homem, naturalmente falando, tem o poder de fazer nascer outro homem. Por isso que a ressurreição, o nascer de novo, é um poder demandado do céu, diretamente na vida de alguém que está perambulando por essa terra, irmãos. Assim foi conosco. Cada um aqui tem uma história, né? O Senhor um dia nos encontrou onde estávamos. O grande amor dele nos alcançou onde estávamos. Isso foi o amor de Deus. Por isso que as nossas vidas, elas começam com o amor de Deus. João mesmo, lá na primeira carta, capítulo 3, abra lá. Primeira carta de João. Ele diz para ser visto isso que eu vou ler. Ele fala: Vede, capítulo 3, verso 1. Quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Olha, é para ser visto, contemplado e glorificado, irmãos. Este texto, vede com grande amor nos tem concedido o nosso Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso que ser um filho de Deus realmente é ter sido alcançado com grande amor. Aquele amor que desceu do céu, que estava expresso lá no Calvário, aquele amor recaiu sobre nós. E agora, este amor recebido pela fé em nossos corações, nos deu vida. E essa vida se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim começou a nossa caminhada cristã. Assim começou o nosso retorno, irmãos, para o Pai, né? Assim começou a obra de Deus na vida de cada um de nós. Nós podemos narrar de várias maneiras o que isso significa. Porém, nessa noite, prefiro dizer que foi o grande amor de Deus que nos alcançou. A grande misericórdia do Senhor que nos alcançou. O amor de Deus não foi só entregar o seu filho, mas foi também a eficácia da morte do seu filho Jesus Cristo. Foi a eficácia que recaiu sobre nós. A eficácia do seu sangue que perdoa os pecados, que regenera a consciência do homem. A eficácia da morte de Jesus, que todo aquele que nele crê não perece, sai da condenação, sai da morte para a vida, né? Assim começou a nossa vida, irmãos. E a vida cristã, ela está dividida em duas partes. Primeiro, salvação. E a salvação nos sobreveio por amor, como eu estou passando para os irmãos. E também ela diz respeito ao reino de Deus. Por exemplo, nós olhamos a história do povo de Israel e vemos que eles eram cativos no Egito. O Egito, para nós, representa o mundo. Então, o Senhor os liberta com grande misericórdia e amor. Porém, eles entram no deserto. Eles tinham em vistas a Canaã terrena, uma terra de ribeiros, que emanava leite e mel, enfim, terras frutíferas, prósperas. Esse era o alvo deles. Eles eram um povo liberto, mas eles foram colocados no deserto. Então, o que isso representa? A salvação representa a saída do mundo. Mas isso é início da nossa vida cristã. Você pode ver que quando nós não crescemos espiritualmente, nós ficamos só ao nível da salvação, né? Você vai, às vezes, em algum lugar, só se fala da salvação, da salvação, da salvação. Amém, a salvação é verdadeira, deve ser falado mesmo. Mas veja, a caminhada do povo no deserto, até a chegada a Canaã, para nós agora, a Canaã representa a nova Jerusalém, representa quando o Senhor voltar e nos buscar e nos levar para Ele, para o reino celestial. Porém, nós começamos a salvação com grande amor de resgate de Deus por nós. O deserto, irmãos, representa toda a nossa caminhada. O deserto não é fácil. São as provas, né? A cruz, as aflições. E tudo isso tem que ser enfrentado com o amor de Deus. Se nós não amarmos o Senhor no deserto que estamos, nós vamos falar igual o povo dizia para Moisés. Era melhor ter ficado no Egito, disseram eles. Chegou momentos que eles eram tão reprovados, eles não olhavam para a libertação que o Senhor os libertou, não olhavam para o amor que Deus os amou, não olhavam até para os milagres, por exemplo, o mar abrir-se e eles passarem terra seca. Meu Deus, eles viram com os olhos toda aquela obra que Deus fez. Mesmo assim, quando eles chegaram no deserto, eles murmuravam porque eles não amaram o Senhor como eles deveriam amar. Eles queriam, tinham saudade das comidas do Egito. Eles tinham saudade das coisas que o Egito lhes provia. Porque eles não amaram o Senhor. Tanto é que conta a história que apenas dois homens, é muito pouco, irmãos, dois homens, Josué e Caleb, e os de 20 anos para baixo, que foram gerados no deserto, que entraram na Canaã Celestial. Todos os outros reprovaram. Reprovaram. Reprovaram pela murmuração. Pela murmuração, eles deixaram vir as serpentes. As serpentes são entradas de demônios. Isso representa, irmãos, é um representativo. Quantas provas, quantas situações que o Senhor queria prová-los, né, para que eles entrassem realmente em Canaã como aprovados. Mas, infelizmente, todos foram prostrados no deserto. Todos. Uma das coisas, irmãos, que de fato prova que recebemos o amor de Deus e que é uma prova para nós no dia a dia, está escrito aqui mesmo, no capítulo 3 mesmo, que é um verso simples. Bom, mas é uma grande prova para o nosso coração. Diz assim o verso 13 e 14. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Bom, pergunto eu, o mundo nos aborrece, irmãos? Diga você mesmo. Eu não entendo assim aqueles irmãos que têm grandes projetos ainda nesse mundo, né? Que têm grandes planejamentos, grandes anseios, sendo que, mais do que nunca, irmãos, nós devemos estar desapegados de qualquer coisa terrena. Tudo bem, você tem que comer, beber, ser o provedor, principalmente dos maridos, das suas famílias, né? Seus filhos, das suas responsabilidades. Para isso está escrito, tendo o que comer e o que cobrir-se, estejais com isso contentes. Diz um outro texto assim, contentai-vos com o vosso salário. Quando o Senhor eleva alguém a um salário maior, isso é fruto do querer e da obra individual de Deus na vida de cada um de nós, irmãos. Cada um começa dentro de uma experiência de fé, após ter sido salvo pelo Senhor, após ter sido alcançado pelo amor de Deus. Até um patamar financeiro. Começa-se dentro de um patamar. O Senhor vai provando os nossos corações na área da finança, né? O quanto somos fiéis ao Senhor, o quanto honramos o Senhor, né? Isso tudo é uma prova para nós. Não é quanto se ganha, mas o quanto nós honramos o Senhor, o quanto nós nos oferecemos a Deus. Às vezes a pessoa mede a sua questão financeira, que não dá para isso, que não dá para aquilo, pela quantidade que recebe, né? Ora, será que Deus, que é o teu Senhor, Ele não sabe colocar na sua mão a quantia certa? Sim, irmão, Ele sabe colocar. Claro que Ele sabe. Nunca diga, por favor, nunca diga, Senhor, é muito pouco. Nunca diga isso. Primeira coisa, agradeça ao Senhor. Honre o Senhor primeiramente. A Bíblia diz, honra o Senhor com as primícias da tua renda. Honre o Senhor com o teu coração. Honre o Senhor com a tua vida. E dentro daquela experiência, o Senhor vai te elevando na medida que Ele quiser te elevar, né? Gastaram dinheiro naquilo que não é pão, gastaram dinheiro naquilo que é concupiscência, isso é péssima administração. Então, não é quanto se ganha, é como se gasta, é como se teme ao Senhor está a prosperidade. Cada um começa uma história de fé, irmãos, em tendo recebido o amor de Deus. Por isso, não devemos criar expectativas neste mundo. Toda a nossa expectativa tem que estar debaixo de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Quando o homem ele tem o coração inclinado em querer fazer a vontade de Deus, as coisas naturais, o Senhor proverá. O que diz a Bíblia? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas? As demais coisas, elas são secundárias, elas não são primárias. Só que nós temos a inclinação de trocar a ordem, né? Nós colocamos as nossas necessidades, as demais coisas, em primeiro lugar. Depois, se sobrar tempo, nós nos daremos ao Senhor, nos doaremos ao Senhor. Por isso que sofremos. Por isso que nós não devemos andar segundo o padrão do mundo, irmãos. A Bíblia diz que os homens desse mundo empregam força para saber quem é o maior. O Senhor disse, no reino do Senhor não será assim. Quem quiser ser o maior, seja o serviçal de todos. Né? Então, são coisas diferentes. É interrompido uma caminhada quando nós somos salvos, chamada o curso desse mundo. Dentro do curso desse mundo, os homens empregam força para a sua subsistência, né? Para crescer, para ser maior, para alcançar, para adquirir. No reino de Deus não é assim. Se conhecemos o amor de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, então nós vamos querer só Ele. É o que diz o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor. Na tradução, João Ferreira de Almeida diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na tradução King James, da versão antiga, diz assim, o Senhor é meu pastor e nada mais eu quero. É uma versão muito mais original e muito mais real, muito mais próximo do que é verdadeiro. O Senhor é nosso pastor, se Ele é o nosso pastor, tudo bem. Se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Nem graça, irmãos, nem vida, nem coração para servi-lo, e nem coração para colocá-lo em primeiro lugar. Ele é o nosso pastor, e nada mais nós devemos querer. Tem um cântico que nós cantamos, né? Que fala assim, o brilho deste mundo se apaga diante de ti, a glória desta terra nada é, tudo cai em tua presença, ó Deus, tudo cai em tua presença. Cantar esse hino é muito simples. Mas viver isso é diferente. Então, irmãos, diz aqui, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Bom, o amor de Deus que permeia toda a nossa vida, desde a salvação até quando entrarmos na Canaã Celestial, ela vai nos ditar de maneira prática, irmãos, o que é esse amor, né? Há um texto que diz assim, se dissermos que amamos a Deus e não amamos os nossos irmãos, então nós somos mentirosos. E nós podemos conferir o nosso coração nesse verso 14, diz aqui, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Então o amor de Deus, a saída do mundo e a entrada no reino produz dentro do nosso coração algo do Senhor. O amor de Deus nos leva a nos amar uns aos outros. Por isso que automaticamente é gerado o que nós chamamos de comunhão. aquele amor pelo mundo vai sendo recusado dentro do nosso coração. O aborrecimento pelas coisas do mundo é sinal do amor de Deus no nosso coração. Se o mundo nos atrai por alguma coisa, nós temos que conferir o nosso coração, irmãos. Porém, se ele nos aborrece, e nós devemos conscientemente aborrecer as obras deste mundo, então isso é sinal que, de fato, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Ele nos separa. Ó, irmãos, que bênção saber que o Espírito Santo é que produz isso dentro do coração do homem. Porque isso não é lei no tempo de Moisés, por exemplo. Não é aquele tipo de lei. Isso é um tipo de lei, sim, mas é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus que produz dentro de nós, dentro do nosso interior, essa ação, essa percepção. O aborrecimento do mundo não pode ser uma coisa ditada, né? Você tem que aborrecer o mundo. Olha, você não pode fazer aquilo. Olha, você não pode fazer aquilo outro. Não. Isso tem que ser inerente, irmãos. Quando o amor de Deus está derramado nos nossos corações, o mundo não pode ser algo atrativo ao nosso coração. A comunhão dos santos, o lugar de prazer, tem que ser tudo o que se chama Deus. Onde nós encontramos Deus? Na comunhão dos santos, né? Onde nós encontramos Deus? Na oração. Onde nós encontramos Deus? Nos louvores. Encontramos o Senhor? Encontramos o Senhor no mundo? Não. Encontramos o Senhor na roda dos escarnecedores? Não. Encontramos o Senhor nos afazeres desse mundo? Não. Encontramos o Senhor nas músicas desse mundo? Não. Encontramos o Senhor nas coisas que são do Senhor. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Esse era o nosso estado, irmãos, sem o amor de Deus. Firmou os meus passos, colocou os meus pés sobre uma rocha. A rocha é o Senhor. E fala, e colocou um novo canto na nossa boca, um hino ao nosso Deus. Outrora, nós usávamos os nossos membros como instrumentos do pecado. Mas agora, porque recebemos o amor de Deus, esse amor nos diz o seguinte, pela lei do Espírito de vida, agora apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Isso é ação espiritual. Isso não é mandamento natural. Isso não é um ditame. Isso é ação espiritual. É muito bom servir a Deus assim, irmãos. É muito bom. É muito bom. É muito bom ter um povo que sirva o Senhor desse jeito, que saiba o que é o amor de Deus. Então, nós somos concebidos por amor, e nós vamos crescendo, irmãos, também por amor. Porém, esse amor, ele não vai ser conhecido de nós só de maneira individual. O que Deus tem dentro dessa ação do seu amor é tão extremo, é tão grande, que conheceremos parte disso com os santos, com os filhos de Deus. E ainda o que está proposto a nós continuará para a eternidade. E é isso que eu quero continuar mostrando. Nascemos por amor, igual uma mãe, né? Bom, vamos até... Se faz necessário digitar a coisa correta, por causa da atual circunstância do mundo. Uma mãe, um pai... Quando um homem e uma mulher casam normalmente, por amor, depois de um período, a mulher engravida e fica toda aquela expectativa de amor, né? E quando o filho nasce, ele é concebido já debaixo de grande amor. Quando aquela criança vem, né? Agora André e Rafa vão ter o Levi, né? Já há um amor no coração deles gerado pelo filho deles, né? Quando Levi vir, que eles olharem para ele, oh, que amor, aquilo que agora está dentro, né, do coração deles, o sentimento, eles vão ver face a face, que maravilha. Então, dentro dessa normalidade, irmãos, nós também fomos concebidos pelo Senhor. O Senhor nos amou desde os altos céus, desde os tempos antigos, desde os tempos passados, desde os tempos eternos, diz a palavra de Deus, que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Imagine! Nós já estávamos dentro do amor de Deus, porque o amor de Deus é eterno. Não existia céu, terra, criação, não existia ser humano, não existia nada, mas nós já estávamos dentro do amor de Deus. Veja quão grande é o amor de Deus, irmãos. Nós já estávamos lá, desde os tempos eternos para trás, que o eterno não é só para frente, né? O eterno também é para trás, certo? Quão grande é o que é eterno? Deus é eterno. Dentro do amor de Deus que é eterno, antes de tudo ser, nós já estávamos com ele. Ó, irmãos, quão grande amor. Por isso que João diz assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Aquele amor que era eterno, oculto no coração do Pai, agora é manifesto sobre nós. Nós começamos a entender o que é o amor de Deus. O amor de Deus é prático. O amor de Deus foi revelado em Jesus Cristo, em dar o seu Filho. O amor de Deus foi revelado na aflição de Jesus Cristo. O amor de Deus foi revelado no alcance desse sangue em relação a nós. Agora o amor de Deus está sendo revelado na caminhada, irmãos. Nessa caminhada, nesse deserto, né, que nós estamos. Somos provados agora nesse amor, porque de alguma maneira, mesmo rasa, que não se iguala a Deus, é claro, mas entendendo um pouquinho o que é esse amor, nós podemos ser recíprocos ao Senhor. Você ama o Senhor? Ama ou não ama? Então não viva mais você. Cada dia que vivemos a nossa vida, irmãos, nós estamos dizendo, eu me amo. Tem até uma música no mundo que fala isso, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. É assim que o mundo diz. Se entendermos o que é o amor de Deus, tudo é Deus, tudo é Cristo, tudo é o Senhor. Por que que o povo foi reprovado no deserto? Porque o povo amou mais esse mundo, mais as coisas desse mundo, e por isso eles foram reprovados. Efésios, irmãos, tenho mais três passagens para ler e já vou encerrar. Efésios capítulo 3, veja como o amor de Deus está ligado à revelação do próprio Deus através de Jesus Cristo em nossas vidas. Verso 14 por diante diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais confirmados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Aí, ó. Nós estamos fundamentados como? Em amor. Quem é o amor do Pai? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, as quatro medidas do reino de Deus. Essas são as quatro medidas do reino de Deus. Isso não é salvação. Salvação é o alcance. Salvação é também colocado como justificação. Salvação, podemos dizer, que foi a misericórdia do Senhor de ter nos alcançado. Porém, agora, esse amor de que começou em nossas vidas pela salvação está se alargando à medida que nós também, irmãos, vamos passando pelo deserto e tendo em vistas o reino de Deus. Então, nós vamos conhecendo essas medidas. E essas medidas, elas estão contidas dentro desse grande amor de Deus. Por isso que se você está me ouvindo pensando que amor é sentimento, você não está entendendo nada. Agora, se você está olhando o amor de Deus como a grandeza de Deus através de Jesus Cristo, através da revelação do propósito eterno de Deus, de ter nos alcançado, de nos ter dado o seu Filho, de nos estar fazendo conhecê-lo, de estar nos revelando a vida do seu Filho e nos revelando o propósito que ele tem conosco, então você está entendendo o que é o amor de Deus. Poderdes perfeitamente compreender, aqui diz, com todos os santos. Por isso que eu não vou compreender sozinho, irmãos. Porque o amor de Deus conta com todos os santos. O amor de Deus estabeleceu o corpo de Cristo. Quem fala do corpo de Cristo não fomos nós que inventamos isso. Não há um idealismo, uma forma de seguir a Deus dentro de tantas formas que existem no meio gospel hoje, no meio evangelho. Não. O corpo de Cristo foi estabelecido pelo amor de Deus, dentro da revelação de Deus, dentro do querer de Deus, dentro do propósito de Deus. Eu ter entendido isso é o amor de Deus sobre mim e sobre você. Ter essa particularidade de servir o Senhor fora do sistema religioso e estar dentro de um propósito que fala de uma dispensação que está dentro da vontade de Deus, isso é conhecer o amor de Deus. Tudo aquilo que é de Deus, irmãos, é revelado pelo seu amor sobre nós, pela sua misericórdia sobre nós. Imagine você, irmão, e eu, imaginemos nós, Deus sendo tão tremendo. A Bíblia diz que os céus são o seu trono. Não temos ideia do que são os céus. Bom, mas subentendemos que é algo tremendo. Os céus são o seu trono. E a terra é o estrado dos seus pés. Ó a grandeza do nosso Deus. Diz a Bíblia em outro lugar que ele é excelso. Que ele é acima de todos os céus. Meu Deus! Deus sendo tão tremendo, tão largo, tão vasto, ele permite que você compreenda o que ele tem no seu coração. Eu pergunto para você, irmão, se não fosse por amor, jamais nós entenderíamos, irmãos. Por isso que diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Sabe qual é o valor que Deus nos dá, irmãos? O mesmo valor que ele dá ao seu Filho Jesus Cristo. A mesma coisa. Se ele não quisesse, nós não saberíamos de nada. Muito menos teríamos sido alcançados. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Talvez alguns estejam entendendo, outros aqui talvez não estejam. O meu rogo é que todos entendam, né? Mas, no meu coração, eu quero perseguir isso até o último dia da minha vida. Perseguir o amor de Deus. Mesmo, não interessa que as pessoas não compreendam todas, né? E mesmo que isso gere o que possa gerar. Mas é um alvo. com absoluta certeza é um alvo. Vamos trocar essa palavra. Não é um, é o. O é, na nossa linguagem, artigo definido, né? O, não sofre variação. É o propósito. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Aí diz assim, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Bom, aqui esclarece tudo, né? Conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Ó, olha para mim aqui, só um pouquinho. Tudo que você imaginar, tudo que você pensar, tudo que subiu ao coração do homem, do mais inteligente que haja nesse mundo, o amor de Deus excede todo entendimento. Porque o amor de Deus revela o próprio Deus, e o próprio Deus está acima de qualquer coisa ou natureza terrena, irmãos. E você e eu fomos chamados para participar desse tão grande amor, irmãos. Quer viver nesse mundo? Então seja pequeno. Seja vil. Viva nesse mundo. Agora, você quer ser separado desse mundo? Viva o amor de Deus. Conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento. Olha, irmãos, Pedro, ele nunca foi cientista. Não. Que instrumento que Pedro tinha para estudar a face do céu? Hein? Naquele tempo? Mas pelo amor de Deus, ele disse, os céus e a terra que agora existem se reservam para o fogo. Os céus, como um rolo, se desfarão. Como é que ele sabia dessas coisas? Pedro nunca estudou nada. Ele era considerado como um homem ignorante perante o judaísmo, por exemplo, que é feito de homens estudados. Jerusalém foi a escola de Pedro, por isso que ele era tão inclinado no princípio para o judaísmo, né? Porque Jerusalém era a casa dos sábios. Porém, o Senhor chamou um homem pescador e disse, olha, larga essas redes, Pedro. Vem e me segue, que eu te farei pescador de homens. E lá numa altura, quando ele está pregando, aqueles homens que estavam ouvindo ele falar, estranhavam como que ele tinha tanta sabedoria para falar. Conhecendo que ele era um homem douto, sem estudo, e diz a tradição judaica, ou dentro da experiência ali dos tempos passados, né? Talvez isso já não prevaleça mais, que todo aquele que não era acadêmico, que não se dedicava aos estudos, ao conhecimento da lei, aos costumes, ele tinha uma vida simples, ele ia pescar. Pedro foi um desses. Porém, o Senhor o trouxe para revelar o amor dele. Quando Pedro, ele abrindo a sua boca e sendo um espanto para aqueles homens sábios, lá embaixo diz assim, mas tinha um conhecimento que ele havia estado com Jesus. Esse era o segredo dele. Ele esteve com o Senhor, então ele aprendeu com o Senhor. Ele viu o amor do Senhor. E ele e João, eles chegam a dizer assim, as nossas mãos tocaram a palavra da verdade. E quando eles pregavam, irmãos, eles não pregavam sabedoria. Não. O que eles pregavam? Eles pregavam vida. Olha, sabedoria não significa vida. Salomão foi o homem mais sábio que houve em todos os tempos. Mas se você olhar a carreira de Salomão, meu Deus, ele pecou com muitas mulheres. Ele edificou altares para idolatria. Ele edificou um altar para que os filhos de Deus sacrificassem os seus filhos a Moloque. Foi no tempo dele que aconteceu isso. Um homem cheio de sabedoria. Sabedoria não significa o amor de Deus. Tudo bem, a sabedoria das Escrituras, quando nós vamos conhecendo o Senhor, essa sabedoria, irmãos, ela vem com vida. Sabedoria sem vida, ela se torna só tradição. É uma boa verdade, mas ela é passada só com uma boa verdade, sem vida. Então ela se torna uma tradição. Eu passo para você, você passa para ele, você passa para ele, mas a vida não é corrente dentro dessa verdade. O que é realidade, então? O amor de Deus. O amor de Deus vem com conhecimento e vem com revelação, mas vem com uma coisa, vem com vida. A vida é que edifica, a vida é que transforma, a vida é que nós vamos de fato conhecendo quem é o Senhor, e quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Pedro, ele não tinha sabedoria humana, mas ele tinha vida. E ele conhecia certamente muito mais o Senhor Jesus do que todo o conhecimento do judaísmo pudesse explicar para ele. Toda a explicação do judaísmo eram previsões. Mas Pedro não teve previsão. Pedro teve realidade. Ele disse, as nossas mãos tocaram o amor de Deus, né? Tocaram a pessoa de Jesus Cristo. Não era uma previsão, era uma realidade. Toquemos o Senhor, irmãos. Que nossas mãos possam tocar o Senhor. Não essas aqui, né? Mas dentro do nosso coração. Um último texto aqui, eu vou pular um texto e vou para o último, 1 Coríntios capítulo 13, vou encerrar aqui. Quando Paulo está falando desse amor, mais uma vez eu quero testificar para os irmãos que esse amor está ligado a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a revelação de Deus, a vontade de Deus. Veja só. Verso 4 diz assim, a caridade, o amor é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho um enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E agora, pois permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três, mas a maior destas é a caridade. Que contexto que Paulo está descrevendo aqui, irmãos, de ser menino, de ser homem, acabar com as coisas de menino, o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer que agora conhecemos em parte, mas então conheceremos como somos conhecidos, o quem veremos face a face, quem não podemos ver face a face agora, em quem veremos. Olha o contexto que ele está falando isso do conhecimento de Deus. O assunto dele é falar da caridade. Ele começa dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse esse amor, nada seria. Ainda que entregasse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, também se eu não conhecer o amor de Deus, não me adianta nada. Ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, ó, que feito tremendo, mas se não conhecer o amor de Deus, nada disso me adiantaria. Então, quando ele chega, ele diz, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Por exemplo, em tempos passados e nesse tempo, irmãos, existe o espírito profético, né? O que as profecias elas trazem? Elas trazem as previsões de Deus. Claro, quando elas partem do Senhor, né? Ela traz a previsão. As línguas estranhas, quando são interpretadas, elas trazem o querer de Deus, a previsão. Então, ainda elas são vigentes. Ainda elas estão atuando, porque elas estão trazendo as previsões do Senhor. Ó, irmãos, nessa caminhada, como assim o povo no deserto, de noite, quem os guiava? Coluna de fogo. De dia, o que os guiava? A nuvem. Aquilo ali representava o próprio Senhor guiando. O Espírito do Senhor está sobre nós. Por exemplo, o Espírito profético. Eles nos trazem as previsões daquilo que Deus está continuando a fazer sobre nós. As línguas estranhas, quando tem revelação. Por isso que diz, em parte profetizamos, mas é verdade que em parte já conhecemos. Amém, irmãos? 3 pessoas disseram amém. Conhecemos já um pouco ou não conhecemos nada? Amém, conhecemos, nem que seja a bainha da veste do Senhor, conhecemos um pouco. Pelo menos sabemos o que é salvação, né? Saímos desse estágio de salvação. Que altura que nós estamos no deserto? Não tem como saber disso. Mas nós estamos nessa caminhada. Então, algo já da parte do amor de Deus nos foi revelado. Porém, em parte conhecemos, em parte profetizamos. O Espírito Santo tem nos trazido as previsões. Graças ao Senhor. Toda a Bíblia, irmãos, ela é profética. Por isso que você deve conhecer as Escrituras. Por isso que eu tenho que conhecer as Escrituras, porque aqui, quando ela é lida com o Espírito do Senhor, elas nos mostram as previsões do Senhor. Coisas já aconteceram, e para isso nós dizemos, fale com fé. Nós dizemos o quê? Amém. Porque já aconteceram. Há coisas que elas estão profetizadas aqui, que elas irão acontecer, mas nós temos que saber que tempo, que ocasião de tempo, igual os profetas previam antes da chegada do Senhor. Eles tinham um coração diligente e atentavam para aquilo que o Espírito de Cristo que estava neles, indicando que tempo, que ocasião de tempo, as coisas acerca do Senhor aconteceriam. Amém, já aconteceram, o Senhor já veio, já é fato, glória ao Senhor. Já se passou 2000 anos. Nesses 2000 anos aconteceram muitas coisas da palavra de Deus. Então, tudo isso é profético. E aqui diz assim, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Sim, claro. Porque nós estamos como que tateando, né? Tateando. Nós vemos como que por espelho. Não é uma imagem exata ainda. Há uma, como é que nós podemos dizer aqui para os irmãos? Nós, pelo Espírito, contemplamos aquilo que é perfeito, mas ainda não nos é totalmente palpável, né? Contemplamos pela palavra, contemplamos o que está por vir. Há dentro de nós uma expectativa, por isso contemplamos. Já está se fazendo uma visão dentro de nós. Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Precisamos de coisas mais que aconteçam. Mas essas coisas serão aniquiladas. Quando chegar o momento, irmãos, diz que não precisará mais de profecia. Sim, para que precisar de profecia se nós estaremos com o Senhor? Não precisará de uma previsão mais, porque as previsões falam até chegar ao Senhor. Chegamos ao Senhor, não precisará mais de profecia. Não precisará mais de fé. E o texto diz, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Pronto, quando chegar no teu último dia, acabou a tua fé. Para onde você vai? Você não precisa mais de fé. A fé é para você viver aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova daquilo que se espera, este mundo. A fé é para ver o que é espiritual. A fé é para ver o que é invisível. Mas quando você partir daqui, você estará dentro de um mundo invisível, não mais visível. Então a fé será aniquilada. Então as profecias, as línguas estranhas, a fé cessarão. Mas aqui diz assim, então, inclusive a esperança, né? A esperança também cessará. Sim, porque toda a nossa esperança, irmãos, está em ver o Senhor. A fé, a esperança, as profecias, as línguas estranhas cessarão, não precisarão mais dela. Porém, uma coisa permanecerá: o amor de Deus. Por quê? Por quê, irmãos? Ah, porque nós vamos ver o Senhor, nós vamos chorar e abraçar Ele. Tudo isso é ilusão. Não é ilusão assim, no sentido de que não alcançaremos uma glória maior. Não é nesse sentido. O que está nos esperando é acima do que nós podemos imaginar, irmãos. Mas por quê? Que o amor de Deus não cessará. Porque, irmãos, depois que partirmos daqui, o amor de Deus continuará, porque Deus tem coisas ainda ocultas para que participemos delas. São coisas que é perigoso entrar, né? Mas eu tenho um verso para mostrar para os irmãos que mostra que é assim. Voltemos a João, é o último texto. Gostaria que um irmão que lê bem, com ponto, vírgula, que chegou pelo menos a... pelo menos fez o quê? O ginásio. Ou mesmo no primário que lê bem. Vamos lá. Capítulo 3 de 1 João, verso 2. Ponto, vírgula, acento, tudo certinho. Pode ler. Levanta e lê certinho. Três, dois.
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos.
Amém. Glória ao Senhor. O que Ele diz aqui? Amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Lembremos de uma coisa. Quem disse isso? João. João, irmãos, foi um dos irmãos, apóstolos, servos do Senhor, que teve mais próximo do Senhor. Quando certamente o Senhor estava lá no Calvário, a definição dele em relação ao Senhor foi essa: Deus é amor. Ele, vendo a agonia do Senhor, ele disse: Deus é amor. Olhando para a vida do Senhor Jesus Cristo. João foi um dos apóstolos mais próximos, não foi o, mas foi um dos mais próximos do Senhor. Ele mesmo disse: irmãos, amados, agora somos filhos de Deus, amém? Mas ainda, nessa terra aqui, não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, agora essa manifestação do Senhor não está falando daquela manifestação da salvação que já ocorreu na nossa vida. E já tinha ocorrido, claro, na vida dele também. Está falando da manifestação do Senhor, da sua vinda, do seu resgate para o seu povo. Então, quando o Senhor vier e nos resgatar e nos levar para Ele, irmãos, só assim nós teremos condições de ser o que Deus propôs a nosso respeito. Só assim. Ponto. O que vai acontecer daí para diante é perigoso comentar, porque a Bíblia não relata essas coisas. Alcancemos esse estágio aqui. Por exemplo, entramos no reino, na Nova Jerusalém, né? Nós vamos entrar quando o Senhor vier. Nós vamos entrar nesse reino. Já entramos no reino. Vamos entrar na Canaã Celestial. Ser levados daqui verdadeiramente para a nossa habitação, que é do céu, como Paulo dizia, né? A nossa habitação não é terrena. A nossa habitação é do céu. Ela é celestial. Então, lá, então o Senhor poderá completar aquilo que Ele começou em nós aqui. Então, o amor que nós estamos conhecendo hoje, irmãos, só Ele continuará em nossas vidas pela continuidade da dispensação de Deus agora sobre aqueles que alcançarem esta tão grande salvação e entrarem nesse reino. Aí se cumprirá o que está escrito aqui. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, aí sim, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, teremos condições de vê-lo. Por isso que Paulo dizia que nós conheceremos como somos conhecidos. Agora, irmãos, conhecemos em parte. E devemos batalhar, continuando a conhecer. Mas então, conheceremos como somos conhecidos. Que possamos chegar no grau mais alto pela fé, sem perder tempo, remindo tempo, realmente sendo contra tudo que diz respeito ao mundo e buscando de fato o reino de Deus, nos doando mesmo, irmãos, nesse deserto que estamos. Eu sei que essa é uma caminhada árdua para todos nós, mas existe uma promessa e o Senhor é fiel, Ele vai cumprir todas as coisas. E o que está, na verdade, nos aguardando? Nós não podemos mensurar tudo isso, mas são coisas maravilhosas da parte do Senhor. Se o que já provamos do Senhor consideramos coisas tremendas, e que são mesmo, o que nos está esperando são coisas inimagináveis, irmãos. Inimagináveis. As coisas que os olhos não viram, as coisas que não subiram aos corações dos homens, são estas coisas que Deus tem preparado para aqueles que provaram e permaneceram no amor dEle. Amém. Pai, graças te dou nesse momento. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por nos ter dado a Jesus Cristo, que é prova do teu amor, Senhor. Nos ajuda a perseverar nesse tempo, Senhor, que é um tempo tão difícil, Senhor. E esse grande amor de Deus, que a cada dia seja mais revelado aos nossos corações, Senhor. Obrigado pelo teu propósito, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos. Amém. Queria chamar o André, a Rafa.